Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Vamos lá com o MDA. Seja nova pirata ou irmã nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos voltar ao mundo das novelas da Globo, com a parte 2 dos animes que poderiam ser novelas. Eu sou o Raul e eu só quero ver o melhor vilão assassino de novela desse programa.
Eu sou Carol e hoje vai ser difícil, hein? Foram escolhas difíceis a serem feitas, tal qual um mocinho tem que escolher em uma novela.
Oi, gente, eu sou a Gisele e hoje eu vim pra saudar a Santa Ceia. Quem pegou a Teresa pegou, quem não pegou não pega mais.
É, a gente tá perto do Natal.
Não, é top melhores vilões de novela, o Félix.
Ah, agora eu entendi. Eu esqueci que eu tava com a profissional da teledramaturgia brasileira.
A gente esquece, Gisele, ia até ser sem novela, cara.
Eu não quero na minha vida, gente. Eu só vejo os
Fala, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Thay. Estamos aqui de novo para poder falar de novelitas. Gisele, como vocês já viram, profissional, né? Eu acho que isso aí dispensa qualquer coisa do tipo. Mas prometo que a gente vai chegar na altura aqui porque eu tenho umas boas referências também. Para quem gosta aí de Beijo do Vampiro, vocês vão gostar.
E pro melhor vilão, ou melhor mocinho, após os eventos. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto na suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde.
Fala tudo, tamo aí de volta, finalmente, hein? Demorão, mas tamo aí.
Exatamente, a gente quer pedir desculpa aí pelo atraso, que teve semanas de feriado, aconteceu um monte de coisa, mas a gente vai ler as mensagens e e-mails aí que a gente recebeu durante esse tempo, certo?
Certo, famoso, errei, fui moleque.
Bora pro primeiro, Lucas.
O primeiro e-mail aqui é do Odair, no podcast MDA 119, Animes que Dão a Volta. A mensagem é o seguinte: o meu anime é o Gundam Age. Ele tem o primeiro arco incrível, um segundo que dá vontade de matar o protagonista, mas o terceiro arco que parece não prometer nada e entrega tudo que tem de bom no anime. Podia ter um cast dele. Cara, eu não sei se é o Wing, mas a gente tem Gundams aí no futuro.
Exatamente. E esse eu não assisti, então eu não posso dar opinião sobre.
Ah, não, mano, eu acho que eu não assisti nenhum Gundam na minha vida.
Não, eu assisti alguns, mas o melhor que eu assisti até então foi o que a gente gravou lá na época da Animistic.
Iron Blooded Orphans.
É, esse é muito bom.
Foi até nele que eu conhecemos aquela banda dos lobinhos lá.
Tudo sem seu defeito, né?
Koe no Kagiri, cara. Koe no Kagiri. Mas enfim, vamos pro próximo e-mail.
Exatamente, a próxima mensagem aí é do Dark Hunter 2E, ou 2E. Ele mandou uma mensagem sobre o MDA 116, Skip to Loafer, e ele falou, Yau! Eu acho que ele ia falar Iaí, mas ele falou Yau, eu acho. Mais uma vez aqui, e aí, bem-vindo de volta, amigo. Skip to Loafer foi aquele anime da temporada que tornava minha semana melhor e, ao mesmo tempo, do nada, eu me pegava com lágrimas nos olhos me perguntando, ué, por quê? Tipo One Piece. É, eu acho que o sentimento é esse mesmo.
Ah, mano, o anime realmente é muito gostoso de assistir, a gente falou isso lá no episódio. Assim, ele é mais positivo do que o Sangatsu pra mim, mas ele me dá sensações muito parecidas com a sensação de satisfação, sabe, durante o episódio.
Aquele anime que você assistiu no finalzinho do dia, né, precisa dar aquela relaxada e descansar.
E ter esperança na humanidade, é isso.
Exatamente.
O próximo podcast é o MDA 73, olha, alguém foi buscar lá atrás, hein. Dicas de Mahou Shoujo, abre parênteses das quebradas. E esse é o que tem o Mano Brown, não é?
Exatamente, o Mano Brown, o Mahou Shoujo. Esse é um dos episódios mais engraçados da história do MDA. MDA.
É, a mensagem aqui é do João Lucas. Ele diz o seguinte: esse episódio é meu segundo favorito do MDA. Por mais Garotas Mágicas, Robin Hood, Mano Brown e Boulos. Mano, ele foi longe.
Mas foi tudo isso aí. Teve tudo isso aí no episódio.
Não, ele foi buscar longe no episódio, tá ligado? Nas referências.
É o pessoal que faz a maratona, né? Ou que chegou depois e vai escutar os antigos. Escutou o episódio certo.
Ele continua: muito obrigado por trazerem as especialistas. Espero que elas venham mais vezes. Raul, tu é o melhor host. É, esse finalzinho eu questiono bastante.
Eu escuto muitos podcasts, inclusive da casa. Eu considero muitos hosts melhor do que eu. Mas eu, muito obrigado por gostar do meu trabalho. E sobre o episódio, cara, eu acho que a MVP desse episódio aí foi a Gisele, né, pô? Só fiz a palhaçada, mas a Gisele entregou demais nesse episódio.
Por menos Guaraná e mais Gisele. Só sim, sim, sem querer farpar com o amiguinho.
Eu acho que vai ter, hein? Logo mais deve ter Gisele por aí.
É, vai ter hoje.
Tá vendo? Eu sabia que ia ter, eu só não sabia quando.
É, hoje.
Nesse momento, você acabou de ouvir a Gisele abertura.
Bom, agora a gente tem um e-mail. Fala de quem é o e-mail aí, Raul.
É o e-mail do nosso amigo Jorge, do Anime Sphere. É, amigo, ele direto aí, ele tá fazendo a maratona do MDA. Ele tá escutando vários episódios e ele manda o feedback dele do que ele achou. Vamos ver o que ele achou dessa vez, dos vários episódios que ele comentou. O primeiro, né, ele fala: salve galera do mundo dos animes, tranquilo? Aqui é o Jorge na área novamente. Vamos à muralha de comentários sobre episódios que eu vi de vocês. Sim, com certeza? Bora! E ele começa com o episódio 99, Dicas de Mangás da JBC. Ele falou que pessoalmente ele gosta muito da JBC. Eles são muito gente boa e ele falou que já gravou um episódio com o Del Greco. Falou também que ele gosta da Tibi, que ela é uma querida, e que ela participa do episódio, né, do Mangás da JBC. Abrilhantando ainda mais o episódio com o nosso conhecimento também. Em suma, o episódio ficou da hora demais. E ele falou que anotou umas coisinhas, Lucas.
Cara, eu também gosto muito da Tibi. Eu sou suspeito pra falar da Tibi. Del Greco, a gente não teve a oportunidade de convidá-lo, mas quem sabe no futuro. Tem ele, tem outras pessoas aí também. Vamos falar aí do Júnior lá na New Pop. A gente tem o Carlos também, que agrega bastante aí sobre o passado da JBC e da... também lá na Conrad agora, né? E tem bastante figura aí que a gente podia trazer aí no futuro. Quem sabe?
Exatamente, são dinossauros da internet.
Tem aí o Ricardo Cruz. Tem muita gente que a gente gostaria de convidar, então se no futuro aparecer a oportunidade, pode deixar que a gente vai trazer, sim.
Inclusive, peça um episódio musical com o Ricardo Cruz, hein?
Nossa, imagine Jam Project. Já pensou? Com o Ricardo Cruz.
Seria fenomenal. A gente só não podia ter falado isso, que agora eu vou roubar a ideia, hein?
Mas, enfim, vamos falar agora do episódio especial de 2 anos, episódio 100.
Exatamente, nosso mob.
Ele diz o seguinte: já deixei meus parabéns a vocês pela marca do novo nome do podcast. 100 episódios não é pra qualquer um. Ainda mais vocês que têm todos os episódios do Animistic de background. Imagino que sejam uns 4-5 anos fazendo podcast daquilo que gostamos, não é? O Anime Street tá caminhando para os 9 e eu sei como é chegar em uma marca de episódio redondo assim. É muito gratificante. Eu acho que eu gravo desde 2000 e... Quando a gente conheceu o Raul? 2016? Foi por aí, né? Eu tenho bem menos experiência com o Raul.
Ah, mas é pouca coisa. Eu gravo desde 2015, né? Então...
Mas assim, a gente grava antes do Anime Street, que também a gente gravávamos em outro lugar, mas assim, do Anime Street pra cá são aí 5 anos, né?
Eu acho que ele falou do Anime Street porque a gente mesmo junta, né? O que a gente leva como relevante com o Animistic, o que a gente gravou no Animistic pra gente não gravar de novo, né?
Aham, uhum, sim, é. O Animistic é nosso Naruto e o MDA é nosso Shippuden aqui.
Até que pariu, aí fudeu, hein?
Ué, é isso ou falar que o MDA é o Next Generation? Eu não gosto de Next Generation.
O MDA é o Yu-Gi-Oh! GX nova geração.
Já deixamos bem claro aqui, Next Generation igual ser ruim, então é só o nosso Shippuden.
É o Two Piece.
Enfim, vamos pro próximo episódio que ele falou ali.
O próximo foi o 104, Animes Spin-Off. Mano do céu, tem alguns que são uma verdadeira bomba e alguns que são melhores que o original. Os exemplos citados no episódio eu não conhecia, a não ser o arco de Asgard, de Cavaleiros do Zodíaco. Olha aí! Finalmente! Tava demorando pra falar de Cavaleiros nesse episódio.
Só ignorar.
Mesmo não sendo uma história vinda do mangá, que marca a história solo do Hyoga com a grade azul e os guerreiros azuis. É, amigo, isso aí tem no mangá. O roteiro foi muito bem escrito e ficou da hora, seguindo a base do Kurumada. É verdade. Pra mim, o melhor arco, inclusive, do anime é o Asgard.
Melhor parte de Cavaleiros do Zodíaco é quando acaba.
Ele querendo copiar minhas frases aí.
Enfim, 109, episódio 109, The First Slam Dunk. Continuação da história principal, eu achei bem interessante, embora eu não tenha assistido ainda. Pretendo, afinal de contas, Slam Dunk é uma obra sensacional e merece ser contada sempre.
Se você não viu o anime, até o final. Assiste o anime e depois vê o filme, porque o filme é o final. É porque o anime não foi até o final, né? Então o filme é o final do Slam Dunk.
Não, na verdade, assim, tem um bom conteúdo de mangá aí que você vai perder, né? Se você só ver as animações. Mas ainda assim dá pra fazer isso que o Raul falou, ver tudo que tá animado, que você pelo menos, tipo assim, você vê o anime, tu pega o contexto e depois tu vê o final ali.
E também o pessoal da Panini tá trazendo aí os boxes de Slam Dunk aí, se você é fã, aproveita.
Exatamente.
Também tem o episódio 110, One Piece Live Action. Nem preciso dizer que One Piece Live Action foi um alívio, porque eu pensava que ia seguir a onda dos outros que foram muito ruins, como Dragon Ball Evolution e Death Note. Eu acho que a gente falou sobre isso no episódio. Death Note eu não acho ruim, tá? Eu acho diferente da obra original, mas eu não acho ruim.
É ruim, Raul.
Não sei se é ruim, tá ligado? Eu só acho diferente. Agora, o Dragon Ball Evolution é ruim mesmo.
Ser diferente é que tua mãe fala quando tu é feio. Fala assim, filho, tu não é feio, tu é diferente.
Inclusive, tem algumas obras que não são. Porque, por exemplo, a pessoa fala como se fosse a primeira bolacha do pacote. Você falou do Death Note, que é... Mas se você pegar o filme lá de Pokémon, é boa adaptação.
Bom, vou falar agora do próximo episódio, que é o 111. E Mashle diretamente de Hogwarts, a fanfic que deu certo.
Essa entradinha foi maravilhosa, não foi, não?
Eu não sei, nunca assisti Harry Potter.
Não, mas só quem é entende o que significa o nome desse episódio.
Eu só entendi quando eu editava esse podcast sobre profiteroles, tá ligado? Profiteroles. É isso. Tanto é que, mano, você sacanagem, eu não sabia o que era profiteroles. De tanto eu vi isso, eu falei, mano, que caçamba é essa profiteroles, velho? Aí eu, é isso, entendi.
Perdi com o Mashle também.
Tá bom. Aí ele diz o seguinte, tá aí o título que me surpreendeu depois que eu assisti. Do jeito que ele foi vendido, não me chamou muita atenção, devido a ter vários animes que falam de magos. E olha que eu sou beat, como Black Clover e Fairytale. Mas foi interessante a maneira como ele foi conduzido, e até mesmo me arrisco a dizer que foi de maneira similar a Irumakan, com sistema de cards e tudo mais. Parabéns pelo episódio, da hora mesmo. Ah, cara, a gente ainda vai fazer um episódio de Iruma, que Iruma é muito bom. Eu vou esperar sair, acho que é a quarta temporada, pra talvez tentar animar o pessoal aqui, mas não compara com Iruma, não, velho.
Eu acho que não tem nada a ver com Iruma, não, mas tudo bem, tem um sistema de caças, é uma comédia e para por aí. Mexe uma sketch de fazendo piada com Harry Potter, sabe? O Iruma é outra pegada.
É, Iruma é da hora pra caramba, enfim.
Mas o Mexe é legal também, Inclusive, tá vendo, né, Panini? O público está dizendo aqui, ó, contrata a gente pra vender o mangá de vocês aí, ó. Vocês estão fazendo propaganda de Mashle aí, ó. O público começou a se interessar porque ouviu aqui. E também tem o episódio 112, A Ilha das Sombras. Summertime Rendering. Manos, achei muito interessante. Ainda não vi, mas é um que entra pra minha lista já quase interminável. É, cara, é bem maneiro. Vale a pena. Não espere muita coisa. É um anime ok, mas vale a pena ali. É uma boa sessão da tarde ali pra quem gosta de um suspense.
É só mais um anime, mas é um bom anime. Então, vale a pena ver. Falando de bons animes ali que não são nada demais... Episódio 113, Classroom of the Elite, o terror do capitalismo selvagem. A premissa do anime já me fisgou, embora não tenha assistido ainda. E vamos combinar, crítica social foda esse episódio, hein? Aí ele continua. Haha, mais um título para minha lista interminável. Agora ela assumiu esse status. Por hoje é só, mas quando juntar mais episódios ouvidos, eu volto. É uma promessa. Abraço a todos e fique com o Kami-sama. Bom, até a próxima então, Jorge. Vamos ficar aguardando aí o seu resumo mensal, quase, né, de episódios aí do MDA.
Exatamente, continue com a gente. E o e-mail já tá longo, mas eu tenho um recado rapidinho. Nesse sábado, terá um evento aqui da Prefeitura de São Paulo, que é a Semana Geek, e vai ter o Papo Nerd com elas às 2 horas no sábado, lá na Casa de Cultura Ipiranga Chico Sainz, e vai ter também um bate-papo sobre One Piece no Centro Cultural da Juventude, na Vila Nova Cachoeirinha, comigo, o Ansem e o Thunder, tá? A gente vai ficar falando, bater um papo sobre One Piece lá. Confere aí no, nas nossas redes sociais e bora lá assistir a gente.
É isso aí. Fique agora com o episódio das noveleiras.
Exatamente, bora ouvir. De volta dos e-mails e vem pra ser feliz, eu tô do lado das novelas e eu tô que tô legal.
Eu consigo ouvir o Lucas te xingando.
Lembrando, pra quem não ouviu a parte 1, ouça porque tá muito legal, tem indicações maneiríssimas. Nós vamos ser os bones da Globo mais uma vez e vamos indicar quais seriam os animes que encaixariam melhor com cada horário das novelas da Globo. Tem horários que não existem mais, tem horários que ainda existem, mas a gente vai continuar encaixando, a gente vai falar assim, esse é o horário que a gente faria, certo?
Certo. Gente, eu tenho um off-topic e envolve Boninho.
Aí é tipo Guaraná, Boninho mora no meu apartamento.
Não, mano, foi tipo... Tô falando sério. Pra quem não sabe, eu fiquei trabalhando tipo de redatora lá da Globo 2 anos, né? Só que isso não vem ao caso. O que vem ao caso foi que a gente sempre recebia um kit, tipo, da Globo todo ano, que vinha, por exemplo, com mochila, boné e etc, pipipipopopó. Apesar de eu já ter me demitido de lá, eu sigo usando a mochila, porque a mochila, pra mim, foi uma das melhores coisas que a Globo já fez nessa vida, né? E por que que eu tô contando isso? Foi logo agora, quando eu peguei o voo do Rio pra São Paulo, pra poder ir pra BGS, ou seja, é muito recente. Quem estava no aeroporto?
O homem.
O Boninho tava no aeroporto. Aí eu tava indo pra fila do banheiro, que fica perto do portão... Se eu não me engano, acho que é o portão 5, sei lá, alguma coisa do tipo. Eu tava indo, ele viu... Porque tem escrito, né, Globo, GE, tipo, na mochila. E essa mochila realmente não vende. É, tipo, só pra funcionário. Aí ele passou, tipo, deu um sorrisinho. Aí eu dei um sorrisinho. Aí eu parei imediatamente o que tava fazendo. Liguei pra Tainá. Falei, mano, você não sabe o que acabou de acontecer. Aí ela, ai, meu Deus, perdeu o voo. Eu falei, não, mano. Quase falei pro Boninho. Vai ter que censurar essa parte daqui depois. Porque metade do áudio vai ser pipipipi. Mas mal sabe ele que, né, pedi demissão por altos outros motivos. Mas quase falei, Boninho, não sorri. Pra mim não, tu nem sabe usar o E que tá acontecendo, mas aí foi esse fun fact aí. Não vou continuar falando não, porque é muita fofoca.
Aí ele vai falar, eu sou do entretenimento, eu não sou da área de notícias da Globo.
Nossa,
eu gostaria
de ouvir a história.
Eu quase chamei ele na xincha ali pra poder mandar uma de real ali, mas vou ficar quieto, vou ficar quieto.
Reclamar direto na fonte.
Sim.
Não, e o melhor é se ele metesse um desses, tipo, amigo, de... Ai, a gente não pode fazer nada e tal, está demitido. Eu vou falar, meu filho, eu já me demiti.
Cara, se você chegasse com cara de brava pra ele, no mínimo, ele ia achar que você se inscreveu pro BBB e ele não aprovou.
Pode ser, mano. Ai, esse fun fact, eu tinha que contar, assim, quando você falou Boninho, eu falei, putz, você agora.
A minha deixa.
Inclusive, seria outro episódio que seria muito bom, que seriam personagens de anime que fariam um bom BBB.
Nossa, com certeza.
Nossa, eu já tenho campeões aqui na cabeça.
me chama que eu já tenho, assim, marqueteiros absurdos, assim, pode chamar. Eu tô muito on, pode chamar.
Mas entrando agora na brincadeira, né, do episódio, nós temos alguns horários aí da teledramaturgia brasileira, da principal teledramaturgia brasileira, que é o horário da Globo, né? A gente vai começar com Vale a Pena Ver de Novo, que a gente vai deixar animes antigos, que são bons, que você gostaria de ver. Malhação, né? Que são obras adolescentes.
Descansa em paz.
O horário das 6, né? Que seria o horário pra gente das novelas de época. O horário das 7, que seria o horário das novelas de comédia. O horário das 8, né? Que é os animes de atualidade. E agora, que é o novo horário das 11, que é os Pesadão.
Pesadão.
Mas como a gente vai começar ali com as 2h30, 3 horas da tarde, vamos começar de leve, Gisele. O que você tem pro Vale a Pena Ver de Novo?
Então, aí tá, a gente tá falando de coisa antiga, só que toda a minha grade aqui tá montada já pensando em ocasiões futuras também, sabe? Trazer mais telespectador pra perto da gente. Porque o que acontece? O que acabou de sair? Várias coisas. Mais uma delas foi a segunda parte do filme Final de Seu Amor Cristal, saindo desde 2014. Ou seja, esse troço tá há 9 anos no ar sem ser concluído. Agora saiu. O que nós vamos fazer pra atrair mais pessoas pro filme? A gente vai botar Sailor Moon clássico no Vale a Pena Ver de Novo.
O que vai sair primeiro, Gi? Ó, Sailor Moon não Vale a Pena Ver de Novo ou o mangá da JBC?
Ei, parceiro, aí. Gente, Sailor Moon não Vale a Pena Ver de Novo vai reprisar umas 30 vezes antes de sair pra JBC. Beleza? Não sei se vocês chegaram a ver, tá? A Naoko Takeuchi está no momento muito ocupada fazendo capa para single de K-pop.
Capa pra
Pica Pi
da Jane do Blackpink. Vai
Pica Pi.
Ela é desgraçada.
Eu não sei o que.
Ela está alçando novos voos e não conseguiu...
É, na verdade, ela é muito assim, uma pessoa super habilidosa para trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo. Enquanto ela fazia aquela capa, ela rejeitou mais 15 versões do mangá da JBC.
E rejeitou mesmo. Não, sabe o que é o pior? É página por página. Ela cata erro onde não tem. Essa mulher daí é complicada, parceiro. E não satisfeita, tá? Ela agora tá gerenciando também as coisas do marido dela. Ou seja, AK Togashi. Por isso que também demora pra poder sair. Por isso que demora pra sair também.
É, perdeu tudo,
exato. Aí é por isso explica muita coisa.
Mas sendo clássico, gente, se você não assistiu Sailor Moon clássico, nós não podemos ser amigos, porque isso aqui mudou meu caráter, beleza? O que que acontece? Se você não conhece Sailor Moon, eu tô muito chocada, mas tá bom, eu não vou te julgar.
Vai sim, tá julgando.
Você já julgou.
Sailor Moon, né? Tudo começa com aquela menina chamada Sakatsukino, que ela é só um estudante normal, né? Seus 14 anos, vivendo sua vida, acordando atrasada pra ir pra escola. Não é a aluna mais brilhante da turma, mas sabe o que ela não tolera? Violência animal. Um belo dia, ela tá indo pra escola com sua tomada na boca. Ela vê um gato sendo brutalmente agredido por crianças. Ela resgata o gato, falando, seus pivetes aqui não. E o gato tá curativo na testa. Ela olha aquilo e pensa, meu Deus, dodói. Só que ela puxa o curativo e tem uma lua crescente na testa do gato. Você fica gracinha. Todo mundo já vê esses gatos com pelo anormal, né? Tem uns 10 aí. Gracinha. Deixou pra lá. Só que esse gato depois volta e fala, garota, é o seguinte, você é Sailor Moon e você meio que tem que salvar o mundo. E a propósito, eu sou um gato falante. E a partir daí, várias aventuras se desdobram com mais selos, mais gatos falantes, mais violência animal, mais violência contra humanos, mais violência contra ETs, tudo com lindas roupinhas de marinheiro muito coloridas e sapatões.
Pelo poder da lua, é óbvio que você ia começar com uma Roshojo, né?
Óbvio. Não tinha pra onde escolher.
É o meme Pretend to be Shocked, sabe?
Eu tentei enfiar uma Roshojo em todas essas categorias, infelizmente não foi possível. E eu juro que a primeira coisa que eu fiz quando me chamou pra pauta foi olhar se lá no podcast anterior eu tinha falado de Sailor Moon. Não falei, fiquei muito chocada e decepcionada comigo mesmo por não ter feito isso, mas agora eu tô aqui de mim, dona Nau, com a próxima galera pra descer e falar, pô.
Ô, Thay, a gente vai continuar na linha do Mahoshoujo, é isso?
Claro, em minha defesa, não tem como falar de Sailor Moon sem falar de Sakura.
Exatamente.
Isso é um fato. Anda de mãozinha dada ali. É, rival ali de canal direto, temos a nossa menina do Cardcaptor Sakura. Pra quem não sabe o problema de vocês, é um clássico, vocês deveriam saber o que que é.
Exato.
Mas veio aqui... é falha no caráter isso. Vou roubar a frase da Gi, porque eu acho que realmente é molda o caráter de uma pessoa. Mas chegou aqui, inclusive, com o nome de Sakura Cardcaptors.
Sakura Cardcaptors.
Eu tenho uma história que eu gostaria de contar, mas eu não posso contar ainda. Mas só que eu vou contar muito em breve.
Ih, rapaz.
Não, é uma história engraçada de quando o Cardcaptor Sakura, na verdade, chegou pela primeira vez nos Estados Unidos. Eu não posso entrar ainda em muito detalhe, mas eu vou poder contar essa história. Mas, só pra vocês entenderem, a Tomoyo virou Madison Taylor, o nome da Tomoyo. Eu não posso falar mais nada além disso, mas guarda essa informação. Eu vou contar muito em breve, eu não sei onde, mas o Raul vai contar pra vocês quando eu souber, quando eu vou contar isso. Mas é isso. Vocês comecem a agradecer pras pessoas que viram Cardcaptor Sakura aqui no Brasil, que nada foi alterado, os nomes continuam lindos, maravilhosos. A gente chegou bem pleninha com o nome de Kinomoto Sakura, a nossa garotinha aí, que estudava no quarto e que tinha crush basicamente no boy do irmão dela, que é um outro gay também, porque a gente tem aqui um anime LGBT sim, tá? Só não vê quem não quer, o Papo Japão tá fechando o olho porque não aceita, mas é sim.
É um anime que os players de Homem-Aranha não iam gostar, né?
Isso, exatamente, que o povo fica zangadinho aí e não gosta, é isso aí. Pra quem pegou, pegou, mas assim, temos Toy e o Kito, dois maravilhosos aí. Cara, mano, o Cardcaptor Sakura é, tipo, tudo de bom, sabe? Eu acho que realmente, desculpa o trocadilho, mas vale a pena ver de novo. É um anime que eu vejo muita gente, inclusive, revendo de novo. Vi uma vez, ouvi o fragmentado quando era menor. E a história, assim, é muito soft e interessante, sabe? Então, assim, você não vai ver cenas muito pesadas, você vai ver cenas leves. É um anime muito bonito. Tenho certeza que pessoas morreram fazendo Cardcaptor Sakura. Porque pra época que foi lançado, nos anos início dos anos 90, parceiro, a Sakura trocava de roupa toda hora. Isso não era normal. O Ash usou a mesma roupa durante 20 anos. Pessoas morreram fazendo Sakura, não tenho dúvida nenhuma disso. Então, vale a pena, cara. Por favor, assistam. Se você nunca assistiu, dá uma chance. Tem luta, tem trilha sonora boa, tem uma animação lindíssima, apesar de ser antigo, então é isso. Assistam.
Só não tem o Quero dando uma roupa mágica pra ela, né?
Mas tem o Quero.
Tem.
Exatamente. Tá, comentou sobre o nome da Tomoyo. Eu acredito muito, porque era muito comum na época. Inclusive, tem um anime que poderia muito participar desse Vale a Pena Ver de Novo, que é o Digimon Adventures. Agora a Gisele, que é fã de Digimon, pode confirmar.
Eu sou do Digimon, eu sou convertida.
Todos os personagens, até os que tinham nome ocidentais, trocaram de nome.
Não, e até mesmo, por exemplo, a gente tem um clássico do Yamato virar Match, né? A gente teve essas condensações, assim, mas só que no caso de Cardcaptor Sakura, nos Estados Unidos virou Cardcaptors, não existia o nome de Sakura.
Não era pra ser uma menina.
Eles fizeram um cut todo errado pra poder tirar desse anime pra ser a garota, basicamente, sabe? Entre muitas aspas.
Chorou, eu tava gritando, agora é minha vez!
Foi exatamente isso.
Foi isso.
Vai vir aí, eu não sei se vai vir em vídeo, se vai vir em algum canto, mas eu prometo que eu vou deixar vocês saberem, porque os detalhes são assim, gente, ó, um sabor. É um sabor.
Começa no episódio 8, mano.
É tipo isso.
É. Já começa errado, já começa errado o negócio.
Gente, as músicas. Eu só digo uma coisa, você que tá escutando esse podcast, te convido a colocar no YouTube o seguinte: Cardcaptors Opening Anime USA. E só escutem a opening.
Ninguém se odeia bastante pra fazer isso, sabe? Nem eu. Sim.
É, se odeia sim. O próprio editor, inclusive, pode colocar. Shadow Wood, Sword Thunder, Power Sleep, Card Captors of the Cloud, Expect the Unexpected Now. The Secrets of the Cloud. We're all a mystery, but when this mighty book was opened, the powers were set free. Card Captors, a mystic adventure. Card Captors, a quest for all time. Each card possesses a power all its own. We've got to find them to bring the power home. Card Captors, a mystic adventure. Card Captors, a quest for all time. Card Captors, Card Captors.
Se odeia sim, porque tem gente que ouve a Angélica cantando a música do Digimon.
Eles vão se transformar para o salvar.
Esquece clássico.
Dito isso, vamos pra ou pra Pete ou pra Lulu Santos. Ou pro famoso Charlie Brown, porque vai começar a Malhação.
Malhação, aquele horário em que passa animes adolescentes para adolescentes, de vivências de adolescentes e jovens adultos, né? E nada mais adolescente do que você alugar sua própria namorada no Japão, né? Óbvio.
Olha, porque aqui no Brasil tem outro nome.
Atenção, é da cadeia? Polícia, vem cá.
Ah, eu vou falar de Rent a Girlfriend, ou o famoso anime que ficou conhecido aqui no Brasil como Namorada de Aluguel, em que Kazuya, um adolescente meio fracassadinho da vida, assim, meio chateado com a sua vida, depois de levar um fora, obviamente, resolve ir no aplicativo de Namoradas de Aluguel e contratar uma namorada. E quem chega pra ele? Mizuhara Shizuru. Sim, linda e bela, e completamente simpática e carismática. E, enfim, ele consegue essa namorada pra ele, consegue fingir pros amigos dele que ele tem uma namorada. E intercorrências acontecem e o coração dos dois acabam acelerando em direção ao outro. Os dois a 80 por hora.
Você fez parecer bom, Carol. Você mentiu.
Para de mentir, Carol.
A Mizuhara é a típica personagem que seria muito a personagem da Malhação, porque ela é a típica trabalhadora brasileira que trabalha pra pagar as contas e estuda, cuida da avó que tá doente e ainda tem que ajudar o amigo que fez merda.
Isso é real.
Mizuhara é a melhor mocinha pra Malhação.
E ela, né?
Sofrendo várias coisas da vida, ela precisa desse reconhecimento, porque quase ninguém dá. Eu falei de um jeito assim, bem pra galera assistir, mas é bem sofrendo uma queda esse anime de hate da galera, né? E agora, na segunda temporada, né? É segunda, né?
Não, agora é a terceira.
É a terceira já?
E agora na terceira temporada é onde que chega chega o ápice do drama, né? Que tem esse anime. Apesar dos pesares desse começo aí que deixou a galera meio xoxa, né? Meio hateando o anime. E agora começa esse arco mais dramático, principalmente da Mizuhara.
Uhum. Falar pra você que a pessoa que escreveu a obra foi melhorando com o trem andando, sabe? O começo é bem fraquinho, mas conforme os arcos vão se passando, cara, a obra só melhora.
Eu acho que também conta muito feedback, né, cara? Assim, tem muito autor ou autora, não sei qual seja o caso, de escutar, inclusive, a questão do feedback dos fãs, sabe? Dos leitores e tudo mais. Então, assim, eu acredito realmente que nessa obra específica isso possa ter acontecido, sabe?
Só vou falar o nome dos arcos pra não dar spoiler, porque o arco da terceira temporada é o arco do cinema, onde vão trabalhar em um filme.
Uhum.
Daí depois seria a quarta temporada, né? Vai ser um arco que eles vão viajar. E depois tem um arco que eles têm que morar todos juntos.
Meu Deus!
Uma introdução do arco. Tem um problema no apartamento onde eles moram.
Uhum.
E aí todos acabam de morar na casa da avó da Mizuhara durante um mês, enquanto o apartamento tá sendo consertado, né?
Ah, tá na avó dela.
Tá na avó dela. É. Eu não vou falar muita coisa.
Só pra não dar muito spoiler, né? Se você dá a chancezinha... Assim como Malhação também. Malhação teve temporadas em que era a coisa mais xoxa do mundo, né?
Foi uma bosta. Sim.
É.
Mas tá próximo do final a obra, viu? Pelo que eu leio semanalmente, tá bem próximo do final. E não falem que é ruim na minha frente!
Beleza, pode sentar, pode continuar.
Falar em obra ruim, Gisele, você nem indica uma, não?
Meter minha mão na sua cara. Eu dediquei muito da minha vida a esse anime aqui. Pra vocês que não sabem, a lore da Gisele por trás aqui nesse podcast. Eu fiz parte por muitos anos de um grupo cover desse anime. A gente fazia apresentações. Nós fomos considerados o maior grupo live do Brasil, o que não fazia sentido porque tinha um grupo de São Paulo maior que a gente. Mas ok. Nós incentivamos, pelo menos que a gente sabe, 5 grupos a serem criados. Nós fomos pagas pra dançar num evento federal. E eu tenho fotos disso.
É bem importante.
Ela dançou pro Bolsonaro, velho.
Meu Deus, amiga.
Não, foi antes disso, graças a Deus. O ano ainda era 2017.
Dança, tá ok, tá ok.
Fazer dança já.
Dançou pro vampirão.
Meu Deus, meu Deus.
Foi pro Vampirão, não foi? Não foi?
Não, foi no evento da Marinha, de Feira de Ciências. Por incrível que pareça, eu já dancei de cosplay de idol no evento da Marinha. Mal que eu também já desci até o chão na frente do embaixador do Japão. Enfim, gente, esse grupo me deu algumas histórias. Mas pra Malhação, como a gente tá sem Malhação na TV agora, o que eu pensei? Trazer uma proposta diferenciada, sabe? Trazer uma coisa nova. O mesmo ambiente ali escolar, que vai trabalhar um pouco do ambiente familiar também, das protagonistas. É, pessoas com personalidade totalmente diferentes, tanto que aprender a trabalhar juntas em um problema bem comum, e também numa paixão que elas desenvolvem, e essa paixão ali vai fazer com que essas pessoas que não tem nada a ver umas com as outras, comecem a se dar bem, e ver ali um lindo grupo surgir, e falando assim, parece até bem profunda, mas eu tô falando de Love Lives, o Idol Project. Então, o que que novela fala? Gente, toda novela tem que ter um arco pobre, e se a gente tirasse o arco pobre da casa e colocasse numa escola? Esse é o plot.
Para de tentar de defender, amiga. Para, para.
Eu sei, tá ruim, mas ok.
Para, amiga.
Eu sou apaixonada.
E tá tudo bem, mas não defende não, e tá tudo bem.
É tipo aquela última temporada da Malhação, que era duas escolas, uma de rico e uma de pobre. Né?
É, não, exato, esquece isso, mano. Malhação é uma só.
Esse arco está aqui, galera. Esse arco está aqui. Porque a escola de Otonokizaka, se não me engano, é Otonokizaka, tá correndo risco de fechar. Por quê? Porque não tem aluno. Aí a Honoka, que é um estudante do segundo ano, que tem aí sua lojinha de doces com a família, ela mora na loja de doces, inclusive, trabalhadora, proletariada. Aí vê um grupo, aí se apresentando no telão, o grupo claramente muito treinado, muito habilidoso, e ela pensa, eu posso fazer isso, sem qualquer treino. Com o poder da amizade, ela vai recrutando pessoas o bastante pra formar um clube, porque também não é bagunça, não podia ser um clube só dela. E aí a presidente lá dos estudantes fala, não vai fazer clube de idol ou coisa nenhuma, não deixo. Aí depois a presidente fala, deixo sim, inclusive vou entrar. E aí, com o poder da amizade e do protagonismo, e muito gogó, querem não só conseguem salvar a escola, como conseguem renovar o anime pra segunda temporada, como conseguem renovar esse anime pra toda temporada, que honestamente tem tanta idol que agora eu já perdi as contas, eu parei de contar na quarta, nem sei mais quanto a gente tem aqui, mas é isso, é sobre superação, é sobre a pobre que de manhã tá trabalhando na loja da família, vai pra escola, estuda a tarde inteira, à noite vai pro clube, dança até desmaiar no telhado da escola, e aí tem duas meninas que claramente se amam muito, e tem uma música sobre isso, sobre como o amor delas é proibido, o amor das moças, e você fica, meu Deus do céu, gente.
É quase metade do mundo K-pop hoje em dia, né?
Exatamente.
É, referências.
Elas são muito descaradas, e é um anime muito bonitinho. Tem gente diferente nesse anime em relação à Malhação, que como eu falei, a gente tá trazendo Malhação de volta com um propósito diferente. É, nós abolimos os homens, não tem nome nesse anime. Então, Love Live é de meninas para meninas, e meninos podem assistir também, a gente deixa não binários, vocês também são meninos.
Uma novela inclusiva, né?
Inclusiva.
Exatamente, todo mundo pode ver, só que não pode ter homem na tela.
Ou seja, ela parece excludente, mas na verdade ela é inclusiva.
Exatamente.
Ok. Dito isso, antes que a Gisele se complique mais, tá? O que você pode dizer pro horário da Malhação?
Então, eu tenho uma verdadeira trama de Malhação boa. Tipo assim, Malhação início dos anos 2000, ou por exemplo, essa última Malhação que teve lá da época do Mai Tai e tal, que realmente pra mim foi a última Malhação boa que prestou. Dito isso, eu vou recomendar aqui o Shihaya Furu. É um anime que na verdade não é muito conhecido, tá? É, ele na verdade teve duas temporadas. A primeira temporada foi de 2011 a 2012 e a segunda foi de 2013, de janeiro mais ou menos ali até junho, julho, por aí. Cara, a história dele obviamente se passa num colégio também, mas a trama central não necessariamente se desenrola no colégio. Então, tipo assim, a gente tem três personagens principais nessa trama, que é a Shihaya Yasi, né? E ela basicamente, assim, ela é uma menina, uma adolescente, né? Uma criança que depois passou pra adolescência e depois tá naquela fase pré-adulta, que passou aí basicamente dando um suporte, um apoio pra carreira da irmã, que é modelo. E, tipo, ela conheceu, nessa época de colégio e tudo mais, quando era mais novinha, o Arata.
Eu achei que você ia falar o Arara.
Conheceu o Arata e ele, assim, viu um potencial na Shihaya de se tornar uma ótima jogadora de Karuta ou Karuta, seja lá como vocês queiram chamar, mas pra poder exemplificar aqui pra vocês, o Karuta, ele é um jogo basicamente de... é muito tradicional no Japão, tá? Ele é um jogo de cartas e, assim, basicamente você tem que pegar as cartas antes do adversário. Elas são compostas, cara, de, tipo, leituras, né? É um jogo real, muito tradicional deles lá, e você tem que pensar muito nesse jogo, de assim, compor a leitura das cartas, de acordo com as cartas que já saíram. Então assim, eu diria que é um poker super mega ultra supremo, muito mais complexo.
Eu já chamo de bafo com poesia.
Exato, é isso. É isso, mas só que é um bafo pensado, sabe, é literalmente pensado. Então assim, vale muito a pena, e basicamente a história se desenrola aí porque a Shihaya começa a levar o Karuta a sério mesmo na vida dela, porque ela meio que não tem uma motivação de vida, e ela, tipo, meio que sonha em se tornar a melhor jogadora de Karuta no Japão, só que ela, por uma questão ali de desenvolvimento da trama e tudo mais, ela se separa desses dois amigos dela, e quando ela volta pro colegial, ela volta a jogar o Karuta, né, que volta pra vida dela, na esperança de encontrar esses dois amigos dela, e eles basicamente formam o clube de Karuta, né, do colégio. E a gente tem toda essa interação nesse trio, que é tipo assim, a história principal nunca deixa de ser ela querendo se tornar a melhor jogadora de Karuta. Mas ao mesmo tempo, a gente tem três personagens completamente diferentes. Inclusive um deles desmotivadaço a voltar a jogar. O outro era um prodígio. E ela, tipo assim, pô, eu quero voltar a jogar pra poder ver meus amigos e tal, mas eu quero ser a melhor também. Então assim, a história se desenvolve muito, como eu posso dizer, condizentemente, sabe? As coisas não acontecem por conveniência, o que eu acho muito importante. E tem umas tramas familiares dentro de Shihaya Furu que são muito sérias, que envolvem cunho familiar e tudo mais. Então, assim, é uma trama que você separa em subnichos e que são tramas muito interessantes de ver, porque não é só aquela parada, ai, romancezinho e tal. Tem ali, claro, existe o triângulo, sabe? Mas não é o foco principal. E eu vejo isso assim, quando eu lembrei, eu falei que Shihaya Furu daria uma puta história de Malhação. Então, fica aí a minha recomendação.
É claro que Karuta é algo muito específico do Japão. Eu acho que até por isso que a obra não é tão disseminada aqui no Brasil, é porque eles pegam poesias clássicas do Japão, eles começam a contar.
Exato.
E alguém tem que jogar no meio que faz sentido. Quem jogar primeiro e ganhar o bolo lá ganha a partida. Seria mais ou menos isso.
É, basicamente é tipo a carta complementar, sabe, do poema ou poesia. Mas assim, é um anime que lá no Japão foi muito bem recebido. Inclusive, quem assinou foi a Madhouse. É um anime lindo, assim, a trilha sonora é linda também. É um anime que realmente você não vai ver, tipo, ó, que coisa maravilhosa, que sequência linda. Mas é um anime muito, tipo, sentimental, sabe? Ele é muito real, assim, a trama dele é muito gostosinha de se ver. Você fica muito envolvido. Então, assim, eu falei, a primeira, 25, a segunda, 25, mas são 50 episódios que você vai sentar pra poder ver, filho, você não vai querer parar. Você, real, não vai querer parar. Eu lembro que, se não me engano, o mangá em si são 50 volumes, e o anime saiu o primeiro, foi lá pra 2011, aí foi até, tipo, mais ou menos quase o início do ano seguinte, 2012, aí foram 25 episódios, depois voltou em 2013, e foi mais ou menos até meados de junho, julho ali de 2013, com mais 25. Leiam o mangá também. Cara, vale muito a pena, na boa. Sinceramente, assistam. Vale muito a pena. Muito a pena.
E vamos agora, coloquem suas cartolas, seu guarda-chuva e vestido bufante, porque vamos pro horário ali, né? O horário de novela de época, ou melhor, de anime de época, começando com a Carol.
Eu trouxe pra vocês um anime que tá no top 10 animes obrigatórios pra você assistir, sabe, antes de morrer.
Daqui a pouco a Gisele vai ter um xilique que eu sei, eu tô imaginando.
Segurando, tô bem aqui.
Kuroshitsuji ou Black Butter.
Amo, não esquece.
É obrigatório demais, um clássico.
É obrigatório você assistir porque tá na prova.
É, caiu o Enem, gente.
Vale nota na sua carteirinha de otaku esse anime. Inclusive, acho que foi um dos primeiros que eu assisti.
Amo, amo. Foi um dos primeiros meu também, amiga.
Quando eu descobri o que era anime, sabe?
Nossa, esquece muito. Primeiro que foi um dos meus primeiros crush, amiga.
Foi 2013. Não, 2012. Ah, enfim, eu sei que foi nessa época, entre 2012 e 2014, que eu descobri um CD. Não. Na época ainda tinha CD. Que tinha vários animes gravados lá. E um deles era Black Butter. Bom, basicamente, Black Butter conta a história do mordomo Sebastian, que presta serviços ao seu jovem amo, Ciel, na mansão Phantom Hive. Basicamente, o Sebastian, descobrimos que ele vem de uma linhagem demoníaca, por isso ele tem vários talentos.
Um deles é vender produto C&A, né?
Deles é poder vender minha alma pra mim.
Sim, eu acho que o maior objetivo dele é possuir a alma do seu jovem amo. Então, vemos aí, é um anime que tem tanta influência, mas tanta influência no mundo otaku, que até hoje, mesmo as pessoas não falando muito sobre ele, ainda existem cosplayers que vão...
Sim, quer dizer, né? Vai ganhar, né? Nova season em 2024, né, gato? Cloverworks vai botar o pau aí na mesa, giromba na mesa. Ainda digo mais.
Heróis nunca morrem.
Nunca morrerá. Mas assim, mas já adianto, Carolzita, que você falou, eu tenho uma queda por animes que tem essa tendência de era vitoriana. Muito. Muito, tipo assim, muito. Eu acho que isso foi um dos pontos principais que eu falei, nossa, que anime bom.
Foi aquele momento que você acorda, né? Tipo, ai meu Deus, eu gosto disso.
Amiga, eu não vou dar spoiler, vou esperar a Carolzita terminar de falar sobre o dela, mas assim, tranquilamente, o que eu escolhi agora foi a mesma sensação que eu tive pela primeira vez quando eu vi o Black Butter. Eu falei, meu Deus, que sabor. Aí eu, né, toda uma Thaís forjada em base de, meu Deus, eu gosto muito de era vitoriana. Aí eu comecei a perceber isso na minha vida, aí eu comecei a perceber que é realmente uma tendência na minha vida, porque eu assisto muito anime de era vitoriana, eu assisto muita série de era vitoriana, eu assisto muito de tudo, então assim, é um fraco que eu tenho na minha vida.
Moldou tanto assim, que foi uma época que eu não assistia tanto anime, né, como eu falei, eu tinha acabado de descobrir o que era anime mesmo, né, pra mim era tudo desenho.
Não, que não seja, né?
É, sim, mas era eu tinha outro conceito, né, desses desenhos. E também descobri, através deste anime, a moda gótico lolita.
Nossa, amiga.
Foi um boom na minha história de vida, porque eu basicamente queria tudo. Sabemos que moramos no Brasil, não podemos ter o mesmo estilo de roupas da era vitoriana.
Infelizmente, 40 graus.
Com tecidos pesados e tudo mais, né? Mas eu conseguia dar adaptada, tipo, um lacinho aqui, um um babadinho aqui, sabe, alguma coisinha. E foi assim, e foi uma época também que eu já sabia costurar e tudo mais, eu tinha máquina em casa, né? Então eu fazia o máximo que eu podia pra tentar basicamente me tornar uma gótica lolita. Depois eu descobri que tem mais a fundo uma cultura muito mais abrangente, muito mais com marcas de roupas e uma coisa muito maior do que eu imaginava, que não era só basicamente você botar lacinho e babado nas coisas.
Sim.
É uma coisa muito maior e muito mais abrangente. Mas foi assim, foi através desse anime que me deixou fascinada por esse mundo.
Caramba, só você pegando um ponto bem sensível pra mim agora, porque eu uso moda lúdica desde 2014. E agora faz sentido. Faz sentido. Caramba, meu Deus, será que foi por causa desse anime? Eu não vou. Porque, assim, a Gisele de 2013 eram muito marcas, assim, as brands, né, que são as minhas personagens aqui favoritas, que são Angelica Pretty, agora nem tanto que a Angelica Pretty tá com anos, estamos muito feias, e a Baby da Star Shine Bright, tanto que a minha primeira viagem pra fora do Brasil, primeiro e único, foi pra França, e a primeira coisa que eu fiz foi pegar o endereço da loja da Angelica Pretty e entrar, e me senti muito pobre porque eu não tinha dinheiro pra comprar um lacinho de cabelo e sair, mas eu estive na loja da Angelica Pretty, sabe?
Você pisou lá, nega.
Eu entrei lá, eu pisei lá, eu peguei nas coisas, falei, na volta eu compro e fui embora.
Passa cheirando assim, tudo. Passei cada.
Mas, meu Deus, será que foi isso? Será que foi esse livro que me trouxe aqui? Então, tendo uma crise existencial agora, por culpa do Sebastião. Sebastião me fez querer gastar R$600 no vestido Lolita. Eu não tenho R$600 pra gastar no vestido Lolita. R$600 hoje em dia é um básico ainda. Meu Deus, que moda, cara. Mas é muito bonita, gente.
Cara, e as revistas japonesas de moda Lolita? Meu Deus do céu, cara.
Nossa, eu ficava doida.
Gente, na verdade o Lolita é um lifestyle caro, ponto. Eu acho que isso é o ponto.
É, o lifestyle caríssimo.
Sim, sim. Isso que depois que eu entrei pra esse mundo, comecei a estudar muito mais, que eu descobri que não era só você comprar o pano e fazer as suas próprias coisinhas, entendeu?
É um lifestyle muito caro. É, tipo, muito caro. Ainda mais hoje em dia, que é, tipo, virou muita coisa de mídia também. Então, sim, não é só a produção da roupa, é a produção da foto, enfim.
É estética.
É exatamente a estética. E, assim, complementando agora que a Carolzita falou do dela, vou falar do meu, porque, primeiro, que eu sou muito gada de Pandora Hearts.
Nossa.
Dito isso, vamos trazer aqui pra trama Paris, vampiro, steampunk, / era vitoriana, com tudo isso acontecendo. Óbvio, claro, sem sombra de dúvidas, eu iria me apaixonar por The Case Study of Vanitas, que é o nosso vanitão da massa aí, que passou na Crunchyroll. E, cara, a gente tá aí num Paris, século XIX, um vampiro jovem, gostoso, maravilhoso, de olho azul, que vampiros, né, sendo gays e qualquer outra coisa do tipo, porque vampiro traça qualquer coisa.
É isso aí.
É de todo vampiro, né? Toda a história vampiresca mundial foi feita em cima da bissexualidade.
Eu só quero deixar claro uma coisa, que, por exemplo, ela foi buscar referência em Paris, inclusive, porque ela viajou pra Paris, ela falou que ela teve essa ideia em Paris e ela lê muitas obras de vampiro e assiste. Então, assim, é uma pessoa realmente. Você percebe essas influências lá em Pandora Hearts e também agora em Vanitas. Então, é uma pessoa que sabe o que tá escrevendo. Então, ela pegou todas essas referências, século XIX, Paris, alta costura, vampiro, arquivista, por exemplo, que é o Noé, que protagoniza também junto com o próprio Vanitas, né? E basicamente começa aí uma busca, que eles são motivados aí ao Vanitas ser um dos vampiros mais poderosos por causa de um alicerce ali da trama que envolve a lua e etc, e a criação dele. E o Noé, por si só, de ser uma pessoa que tá buscando uma cura para toda a raça vampiresca ou vampírica, ou seja lá como for. Então, assim, é uma trama que é muito gostosa de se ver. É lindo, lindo. Eu tenho um mangá, eu fiz questão de comprar um mangá japonês. É lindo, lindo. Tanto o mangá quanto o anime. É assim, senta e aproveita. Bota lá pra poder assistir, porque é lindo. Você tem vontade de printar o episódio inteiro, sabe? Cara, sério, dá vontade de chorar por ser pobre, sabe? É essa a sensação. É isso, gente. Assistam Vanitas. Vanitão da Massa, muito bom.
Resumindo, assistindo o anime, o pobre sofrido é você.
Isso. Se juntar ao clube, é bom demais. Gostoso demais sofrer por 2D.
Já sofro tantos.
E aí, Gi, o que você tem pra indicar?
Eu já fui, assim, o canal de novelas, né? Que nós tínhamos aqui, né? Falamos todos de novelas de coisa boa. Vocês também falaram de flores. E eu já pensei em uma coisa assim um pouco mais flopada. Tipo, meu pedacinho de chão. Uma coisa de época, porém meio lúdica, sabe? Então eu fui assim pelo lado mais flop da coisa. É um anime um pouco flopadinho? É um anime flopadinho. Mas é um anime que tem um lugar no meu coração. E que devia ter um lugar no seu? Talvez, não sei. Mas vamos lá. Fecha os olhos, tá bom? Você é uma pessoa que consegue falar com fadas e outros seres mitológicos. Você consegue enxergar esses seres. Mas você é um dos raríssimos humanos que conseguem fazer isso. Então, quando você fala para as outras pessoas, então, eu vejo fadas, as pessoas já estão olhando, né? É tipo, você, tipo assim, eles te veem como o doidinho do centro, sabe?
Uhum, um quaco.
É, você tem seu ofício ali enquanto doutora de fadas e poder das fadas e tal. Isso na Escócia do século XIX. Aí, um belo dia, você tá lá no navio, a caminho da Inglaterra, que eu não vou falar como é que você chega lá, porque aí já vai ser spoiler, e você conhece um cavaleiro chamado Edgar. E qual é a do Edgar? Ele também tá numa era meio flopada de sua vida, porque ele é um conde, mas metade da herança dele foi pro saco. Como? Foi roubada. Existe coisa mais brasileira do que ter...
Do que ser roubada?
Nossa, total.
Então, a gente pode muito adaptar a Escócia pra Minas Gerais e a gente muda navio pro Rio de pra lá, Inglaterra. A gente troca, sei lá, pra uma charrete pro Rio de Janeiro e a gente começa a desenvolver essa história de Hakushaku do Nyosei. E assim, gente, é um anime muito gostosinho. Ele só tem 12 episódios, ele é curtinho. Ele tem essa trama meio lúdica e no final você vai ver que tem uns plots com o Edgar, que o Edgar não é quem parece ser. Meu Deus, a Lydia está se envolvendo emocionalmente pelo Edgar, mas você não sabe se ele corresponde. Tem ali aquela tretazinha de romance, de ai meu Deus, a gente podia ser um caso perfeito, mas houve uma falha de comunicação entre nós e agora eu não sei se você gosta de mim. Também é muito plot de novela. E assim, se esse anime tem um defeito, e eu já vou falar agora aqui pra você não perder seu tempo se te incomoda, é que ele deixa muitas pontinhas soltas. Tipo assim, deu pra ver que existia uma febre na segunda temporada pra ligar os pontos. Não aconteceu, parceiros. Então assim, temos 12 episódios de uma trama bacana, uma história bem legal, que poderia ser melhor elaborada, isso eu não vou negar, mas na sua cabeça você vai fanficar o resto das pontas soltas. Eu mesmo, assim, tenho uns finais, assim, do Bad End alternativo que eu acho bem bacana, que poderia claramente...
É, eu acho que, assim, o Wattpad tá aí pra isso, o Spirit Fanfic também, sabe?
É isso aí, gente. Inclusive, você já vai treinando aí sua redação, escrever fanfic é arte.
É isso.
Esse anime, ele é muito bonzinho, ele é muito gostosinho, só nos episódios rapidinho de você matar. A ambientação é bem legal, as criaturas místicas são bem bacanas, tem um MacGuffin, né, que é um objeto ali, que é a trama, vai procurar que vai resolver tudo, que vai resolver a vida de todo mundo, não sei o quê. Só que ele não é muito explorado, e eu gosto muito disso, que ia ser muito fácil, tipo, ai, conseguimos de arte do negócio que a gente tava procurando, melhorou a vida de todo mundo. Não, peraí, o negócio é importante, mas ele não vai resolver sua vida, você vai ter que dialogar ali, você vai ter que sair no cacete com outras criaturas mitológicas, infelizmente, o médico vai ter que agredir o paciente, acontece. Mas assim, é um anime muito gostosinho, eu recomendo. E fanfic vai complementar a história. Então, 12 episódios e depois você vai pro Outfit.
É um roteiro que muito conseguiria ser adaptado no Brasil pra novela. Porque poderia ter sido feito na lendária cidade de São Tomé das Letras com o personagem principal, o Ventania.
Meu Deus do céu.
E a bruxa de São Tomé lá, pô.
Exatamente.
Sim, total, um lugar muito mágico no Brasil pra ser feito esse tipo de anime.
É, a gente vai isso, vai fazer um live action lá, pô.
A cidade que tem um túnel pra Machu Picchu.
É isso aí, ó. Já escondeu um dragão, uma fada lá dentro. Escondeu um MacGuffin lá dentro. Porque aí eles iam ter que achar... Oh, gente, que potencial desperdiçado, sério.
Ai, meu Deus, o diabo é careta. Lhe denuncio pra galera, seu capeta. Tome este chá de cogumelos com trombetas. Se não arranco este seu rabo, seu careta. Se não arranco este seu rabo, seu careta.
Agora vamos rir um pouquinho, porque a gente vai chegar naquele horário da novela das sete, que é o horário dos animes de comédia.
Primeiro toca a musiquinha aí de polêmica. Eu trouxe um anime de comédia peculiar, não, peculiar não seria a palavra, de humor duvidoso.
O cancelamento vem, é o famoso.
O cancelamento vem. Cara, eu peguei esse anime pelo meme mesmo, porque é um plot, assim, muito comédia, porém polêmico. O anime que eu vou falar é The Family Circumstance of an Irregular Witch, também da Crunchyroll, que estreou esse ano. E ele estreou já com uma bela de uma polêmica. Alissa, que é uma bruxa que vive sozinha na floresta, certo dia encontra um bebezinho chorando no meio da floresta. E ela simplesmente adota esse bebezinho e decide criar, dando o nome de Viola. Enfim, essa criança cresce aí no meio da magia, né? E a Alissa ensina ela, né, magia, até que o anime tem um gap, assim, de tempo, em que Viola tem 16 anos. Só que, Viola cresceu um pouquinho mais do que as pessoas imaginavam. Basicamente, Alissa, a mãe adotiva de Viola, é uma loli, né? Como todo mundo conhece, aquela típica loli, né? Engraçadinha, baixinha, tábua, né? Tudo mais.
A loli de 300 anos, né?
É, a loli de 300 anos, né? Com características físicas bem infantis. E Viola, com 16 anos, já tem mais peito que o mundo inteiro.
Claro que tem.
Ele surgiu exatamente por essa polêmica, por ter esse combo de duas personagens bem típicas desse mundo, principalmente do clichê ete, que é a menina novinha grandona, né, bem, bem avantajada, e a loli de 300 anos, que qualquer pessoa pode falar o que for, porque não, ela tem 300 anos, não tem nenhum problema.
É o que a gente vê também naquele anime da cosplayer, né, das duas irmãs, né.
É, eu inclusive pensei em colocar ele aqui.
A irmã mais velha, que é baixinha, tábua, e a irmã mais nova, que é corpulenta.
Uhum. Sim, mas neste caso é mãe e filha, daquele jeito mais problemático que vocês imaginarem. Mas enfim, ele foi criado para ser uma comédia, para ser engraçado e as pessoas rirem muito disso, tal qual o humor japonês é.
É, o meu é mais soft, amiga. O meu realmente é comédia, mas é uma comédia boa. É uma comédia saudável.
Comédia, não citei aqui por... citei por meme mesmo, porque eu gostaria... Eu queria citar ele em alguma circunstância, né? E essa foi a circunstância. É isso.
Você arrumou uma desculpa pra falar dele.
Pra emitir minha opinião mesmo que sarcástica.
É, eu fui de Tomo-chan is a Girl. É realmente, tipo, um anime bem, bem de comédia mesmo. Mas eu gosto porque, tipo, minha época de colégio foi muito isso, sabe? Porque eu sempre fui, tipo, uma menina... assim, que andou sempre bastante com os garotos e tal, etc, e, sabe, e sempre tinha um amigo que tava ali, etc, e tudo mais, enfim, é coisas de colégio, né, mas quando eu assisti esse anime, eu falei, que sensacional. Então, basicamente, nessa trama, a gente tem a Tomo e o Jun, muito amigo da Tomo, desde sempre, desde pequenininho, eles sempre praticavam, tipo, lutas juntos, eles treinavam e tal, porque o da Tomo era professor, né. Mas assim, eles meio que foram crescendo e esse comportamento da Tomo com o Jun continuou o mesmo. Só que quando você cresce, você começa a sentir outras coisinhas, né?
Hormônios.
Exato, hormônios. O famoso hormônios, exatamente. E a Tomo, tipo, meio que se vê apaixonada pelo Jun. E o Jun fica nessa de, tipo, defensiva, porque ele não sabe se a Tomo realmente tá gostando dele, porque a Tomo não sabe como reagir, porque ela sempre foi aquele tomboyish, sabe? Tipo, o tomboy, sabe? O famoso tomboy, que, tipo... Uhum. Era molecona. Então, meio que, tipo, o Jun só falava, mano, eu tô satisfeito assim, eu gosto dela, ela continua comigo e tá tudo bem, sabe? E é muito bom, porque a história é muito saudávelzinha, sabe? Gira em torno disso. Então, pra quem era mais jovem e também era aquela menina mais puxada pro molecote da coisa, sabe? Porra, tem muitas situações ali que eu dei boas risadas, que eu falei, nossa, cara. Tipo, jogar futebol com os meninos e tal e tudo mais. Então, assim... Realmente, eu acho que é uma... daria uma boa novela, assim, das sete. Porque rola umas paradas, rola umas conversas sérias. Mas isso não é o foco do anime, sabe? A trama do anime realmente é a paixão entre os dois ali que são apaixonados. E eles não sabem como lidar com isso. Então, assim, é muito bom.
Ela chega a se declarar pra ele?
É uma fofura.
Eu não vou dar spoiler. Galera, assistam.
Ah, mas pior que não é nem spoiler, viu? Porque isso acontece bem no começo, né?
Exato, exato. A Tomo realmente gosta dele.
Então ele é o lerdão mesmo, né?
É, tipo assim, ela joga na cara dele o tempo todo que ela é mulher, só que ele não consegue conceber isso na cabeça dele. Ela é homem.
É meu brother.
Exato.
Já me veio várias cenas.
Exato. Ele gosta dela. Ele fica tipo, não, meu brother. Que isso, não. E tipo assim, eles dormiam sempre juntos, sabe? De tipo, ah, pô, vou ficar na casa do fulano X jogando videogame e tal, e etc. Aí depois, quando eles foram ficando mais velhos, eles ficaram, meu Deus, peraí, caraca, o garoto que eu gosto tá dormindo, tipo, do meu lado, sabe? Aí começou a ter essas paradas, porque os pais também falavam, tipo, ah, o que aconteceu? Você não vai dormir na casa do Jun? Ou, tipo, toma, por que você não vem aqui pra casa? E vice-versa, sabe? Porque eles começaram a perceber de, tipo, oh, meu Deus, sabe? O que está acontecendo? Porque realmente, tipo, a Toma é uma menina e o Jun é um garoto. E ela realmente gosta dele e ele gosta dela. Mas só que a gente ficou nesse, tipo, ah, é brother, é brother. Enfim, assistam, gente. Vale muito a pena, muito gostosinho de ver. Muito.
É muito bom.
Dito isso, Gisele, bora falar do melhor anime sobre indústria de mangás já feito?
É, já que a gente tá falando de Carola Hidoki no Noto, que a menina gosta dele, a gente tá falando aqui agora de uma autoridade no assunto, né? Que é Geika Shoujo Nozaki Kankon, que é o mangá de Nozaki para garotas. É um anime que vai falar sobre a nossa querida Sakura. O que que acontece com a Sakura? A Sakura é muito apaixonada.
Pelo Sasuke, né?
Não, esse aí é outro mangá. Esse aí é no Geika Shoujo Nozaki com Shippuden, que ela encontrou.
É Shippuden, é no Shippuden, isso, é Shippuden.
E ela é muito apaixonada por esse cara da Sakura Nozaki. Só que ela tem toda a ideia de romance baseada em um shoujo, baseado em date sim. E ela não sabe como se é ele. E ela junta toda a sua coragem. E meio que manda real ali só com Nozaki, gente. Ele é meio que um lerdão. Ele fala: ah, não, sim, eu te dou meu autógrafo. E ela fica muito confusa. Por que, cara, colega de classe, está me dando seu autógrafo? Acontece que o Nozaki é secretamente um grande autor de shoujos. Ele é muito reconhecido, meio que uma autoridade no assunto, sabe? Sabe sobre o romance ali? É, vende Date Simulator, vende interações que ele vê. Inclusive, nossa, ela que me comprou aqui, ele tá vendo uma interação acontecendo em tempo real e ele tá transformando aquilo ali numa coisa que ele vai usar em mangá. Ele não entende ali e pergunta: você vem aqui trabalhar com minha assistente, cara, fã? E a Sakura fica: ah, então tá, né? E é isso. Acidentalmente, ela se vê que se torna um assistente dele. E é muito bom porque ela tenta tanto, gente. Ela fica ali fantasiando os cenários na cabeça dele. E o Nozaki é um lerdão que não tá meio que nem aí. Gente, tem uma cena. Ela fica fantasiando, assim, o cenário é maravilhoso. Tipo, eles andando na bicicleta de casalzinho. E ela segurando o ombro dele. Ai, que lindo. E na realidade, é tipo, ele pedalando em pé e ela sentada. Ele jogando água do guarda-chuva na cabeça dela. Que pra mim é uma das melhores cenas de mangá de todos os tempos. Mangá e anime. Já até perdi o foco aqui, tô emocionada. Gente, é muito bom você ver o tanto que essa menina se dedica e o tanto que o Nozaki consegue entender as situações todas erradas. E eu vou falar pra vocês que eu me sinto uma batata social. Eu sinto que eu entendo várias interações sociais muito erradas. Mas eu penso, caramba, eu sou muito expert em interações sociais comparada a esse cara. E aí você também vai ter ali uns colegas, né? O grupo de personagens de apoio que tem suas personalidades, assim, muito, muito distintas. E eles contribuem pra trama. Gente, os personagens de apoio não deixam nada desejar. O casal, os protagonistas também, você se casca de é um anime, que é aquele anime pra você ver no momento que você precisa rir alto, falando, nossa, tô numa fase meio triste aqui, tô precisando gargalhar um pouquinho. É esse anime aqui que você vai procurar, que está na Netflix.
Não tá mais.
Canalhas da Netflix tiraram canalhas, mas gente, procure esse anime. É maravilhoso, é pra você chorar de rir, é pra você engasgar de rir, é pra você pensar, meu Deus, que situação absurda, porque tem isso. Muito do anime são coisas assim completamente absurdas. Você pensa, ninguém tá achando isso absurdo e a Sakura tá achando. Então, assim, vocês compadecem com ela. Meu Deus, o que tá acontecendo nesse universo? Mas é maravilhoso. Assistam, só assistam. Eu não quero dar tantos detalhes, mas pelo amor de Deus, isso aqui é um negócio que muda vidas. Chore de rir com esse anime. Eu precisei de uma cirurgia meio séria depois que eu vi esse anime, que foi uma transfusão de canal lacrimal do tanto que eu chorei de rir. O bichinho, assim, é uma coisa fantástica, mas as piadas, às vezes você pensa, meu Deus, que piadinha fraca, mas você vê uma situação tão escalafobédica que você fica, meu Deus, eu não acredito. E aí você chora de rir, você chora de sofrimento, porque você pensa, meu Deus, não sabe que você é meio bom, mas é muito bom, gente, é o santo graal do show.
E agora, vamos pro horário das atualidades, né? O horário ali de novelas que passa tudo que tá acontecendo no Brasil e no mundo, no ponto de vista da Globo e dos seus produtores, é lógico.
Claro.
Vamos falar da novela das oito.
Apesar de eu trazer uma obra de bem ficção mesmo, bem fantasia, é uma obra que fala de um tema bem atual, e que poucas pessoas comentam, né? Ou as pessoas ainda devem ter um tabu de comentar. E o que eu trouxe é uma estreia aí desse ano, Frieren, Beyond the Journey's End, que basicamente se trata de velhice. A passagem do tempo que você fez no seu tempo. Ele conta a história de uma maga elfa, Frieren, que derrotou o rei demônio com o seu grupo, né? Numa jornada de 10 anos aí, né? Essa jornada, até eles chegarem no Rei Demônio, levou 10 anos, e eles conseguiram derrotar, voltaram, né, pra cidade deles lá, pra cidade principal, como heróis, e basicamente acabou a jornada deles, né, e cada um vai pro seu lado, né, o herói, que é o guerreiro, que é humano, né, daí tem um padre, tem o anão, enfim, tem várias categorias que quem curte RPG sabe, né, e eles acabam se separando depois desta missão, e vão viver as suas vidas, né? E o objetivo principal da Frieren é coletar mais magias, né? Formas de você dela aprimorar a magia dela, né? Depois de um bom tempo, basicamente 50 anos, né? Que pra ela não foi nada, ela volta, né? Pra cidade, pra... Ela deixou guardado uma das relíquias que eles acabaram pegando nesses 10 anos de jornada aí com o guerreiro Himmel, que é humano. E bem, 50 anos pra um humano é muito tempo. Então ele já está ali, pé na cova, basicamente, né, e ela volta pra pegar essa relíquia e fala pra ele, olha, tinha prometido, né, antes de partir, que eu ia levar vocês pra ver uma vista melhor da chuva de meteoros que de anos em anos aparecem, né, a cada 50 anos aparece, e ela falou que ia levar o grupo inteiro pra uma vista melhor, e levou, sim, só que foi basicamente a última aventura de Himmel, que já estava bem velhinho. Logo depois da morte dele, ela percebeu o quanto a vida é frágil, o quanto ela não conhecia os seus colegas, apesar de ter passado 10 anos juntos, vivendo aventuras juntos, acordando, dormindo, comendo juntos, ela não sabia nada sobre eles. Bom, enfim, para um elfo, para um ser mitológico que não sente essa passagem do tempo, ela descobre que ela percebeu tarde, né? Porque foi depois que seu amigo morreu. Ela muda o objetivo da sua jornada e parte para conhecer melhor os humanos, né? Conhecer mais os seus sentimentos, as suas reações, os tipos de humanos que existem, sabe?
É a história de uma elfa fazendo uma reportagem pro Globo Repórter, é isso?
É, sim, que... Mas é mais ela descobrindo sentimentos humanos também, entendeu? Ela tentando sentir sentimentos humanos.
Ah, bacana, né? Ela trabalha o fato da vida do humano ser efêmera. Uhum. Quão intenso pode ser um sentimento de humano por causa disso, né? Porque a gente vê representações de elfos na... literatura, nos filmes e séries, eles são sempre muito calmos, quase porque eles sentem o tempo passar de uma maneira diferente. Então eles não têm a pressa de viver que talvez o humano tenha ali guardado em si. Eu acho interessante.
Pouca gente fala sobre esse assunto, sabe? Sobre a velhice. O que você fez da sua vida? Que tipo, porque ela acaba descobrindo que esse humano, que a vida tão frágil, foi o primeiro do grupo deles ali a morrer, e esse humano com a vida tão frágil, com a vida tão curta, conseguiu deixar tantas marcas pelo país lá deles, né? Como que ele conseguiu, sabe? E essa é a mensagem desse anime. O que você fez pra deixar sua marca no mundo, sabe? Eu acho que é um assunto bem, bem pertinente aí, principalmente agora, né? Depois de pandemia. Recentemente viralizou algumas coisas sobre Geração Z descobrindo do CLT.
pois é.
E descobrindo que uma geração, não só uma geração dos millennials, mas as gerações anteriores viviam pra trabalhar. É a galera descobrindo essa temática, sabe? O que você fez da sua vida, trazendo mais pra realidade pessoas mais velhas que ao aposentarem acabam entrando em depressão porque não conseguem se ver fora do trabalho, né? Tipo, não sabe o que é viver sem trabalhar.
Engraçado, a gente tá gravando esse podcast dois dias depois que o censo, e pela primeira vez a população brasileira tá mais velha possível, tem mais idosos do que jovens. Então eu acho que no momento esse tópico casa assim, só uma lapada na cara.
Sim.
E você, escreveu um livro, fez um filho, plantou uma árvore? Lembra que tinha uma época que se falava muito disso? Que é o objetivo de vida?
Verdade. Sim.
Pensa um pouco nisso enquanto a Gisele conta qual que é a novela das oito dela.
A Carol acabou de falar sobre pandemia e eu vou trazer também um negócio de pandemia aqui, só que esse é meu.
Mas nessa o cara quer.
Gente, é porque eu tive uma crise existencial um dia que a gente tava passando por uma noite de calor, sabe? Aí tava aqui onde eu moro, eu chego a dar 37 graus, a minha casa é quente. Eu tenho um ventilador mísero assim, eu passando mal de calor e eu tava aplicando pra uma vaga de emprego enquanto eu recebi uma negativa de outra, enquanto a mulher do jornal falava sobre, tá ficando muito quente, e o Twitter falando, então, tem umas calotas polares que estão meio que colapsando e isso é muito feio pro nosso lado. Eu pensando, gente, o mundo tá acabando e eu tô me preocupando com o emprego. E aí, também me lembrou que na pandemia era a mesma coisa, eu não tava tão preocupada em morrer, eu tava preocupada em ficar desempregada, porque quando a pandemia bateu, eu tava quase efetivada em um emprego muito bom, e aí a pandemia bateu e eu perdi isso. Fechou tudo. E aí, vários locais que contratam na profissão aqui fecharam porque a indústria meio que colapsou por aqui, sabe? Por perto. E eu não tava preocupada com a gente morrer. Eu tava preocupada com isso, assim, mas o meu medo era ficar desempregada. E eu penso, meu Deus, o quanto o capitalismo destrói nossa vida. E aí, por falar em capitalismo destruir coisas, é com grande prazer que eu trago ali da atualidade que realmente é o capitalismo se destruindo, destruindo você mais. A gente tá com um sorriso no rosto, porque a gente tá falando disso um 100. Que é Buckingham Software Dead, que basicamente é lista de coisas, né, pra você fazer antes de se tornar um zumbi. Olha que ideia gostosa. Por que acontece? Nosso protagonista, né, o Akira, ele tem 24 anos, ele gostava muito dessa empresa, ele queria muito trabalhar nessa empresa, ele conseguiu entrar nessa empresa. O primeiro dia dele, ela já arrumou um negocinho, mas ele tava feliz de estar ali. Poxa, o emprego dos sonhos, o que poderia dar errado? Anos depois, a gente corta pro Akira completamente destruído por causa desse emprego, por causa de tudo que esse emprego cobra dele. Ele tá num estado, assim, que ele cogita se viver vale a pena. Ele não consegue nem falar com a menina lá, que ele acha bonita. E aí descobre que a menina que acha bonita, na verdade, ele já está meio com um relacionamento que eu não vou explicar pra não dar spoiler. E assim, ele tá destruído psicologicamente, aquela alegria de viver, o sorriso, o brilho no olhar que ele tinha quando entrou na empresa. Acabou, gente. O menino tá na merda. Um belo dia, você descobre que meio que todo mundo virou zumbi. Aí você pensa em Jesus. Você vem ali todos aqueles The Walking Dead que você pensa na cabeça desses filmes de zumbi, onde tá tudo errado, e você tem que sobreviver e tal, e armazenar comida. Não, gente, o Akira está feliz. Porque no momento que o mundo acaba, começa a vida dele. Então agora ele não tem mais trabalho. Agora ele tá por conta que o mundo tá acabando. Ele vai curtir, ele faz a listinha das coisas que ele quer fazer. E essas coisas são coisas assim, bobas. Tipo, ligar com um amigo até se tornar um super-herói, que era o sonho de infância dele. Então, agora, no momento que, assim, já acabou de sair de uma pandemia, né, de tipo, ai, eu odeio esse discurso da pandemia, na pandemia eu descobri a verdade, tipo, senti a gente morrendo, galera. Mas, imagine se a gente pudesse ter passado a pandemia assim, se não fosse um vírus mortal, mas um apocalipse zumbi, que você pudesse ver seu chefe zumbi morrendo e só pensar, eu vou viver por mim agora, eu vou curtir, porque o capitalismo suga tanto do seu tempo, tanto da sua jornada, tanto da sua juventude. Só tem tempo pra se dedicar aos seus sonhos. Pois agora que o mundo tá acabando, você tem tempo. E você vai se dedicar sim. E o verdadeiro apocalipse zumbi são os amigos, mas fazendo só uma louca mim.
Seria muito legal se tivesse continuação desse anime, ele criar uma sociedade comunista com sobreviventes do apocalipse.
Deve ser a segunda temporada. Ah, e esse anime também tem um live action, um programa na Netflix. E é definitivamente um dos live action já feitos, tá? Assistam o anime. Só assistam anime.
Como muitos outros, né?
É, não mexe com isso, não. Só assiste o anime. Ai, tem toda a estética que a gente vê. E as coisas de zumbi sempre acham, sabe? Aquelas cores opacas, apagadas, negros. Não, é que os zumbis são coloridos. É uma coisa meio psicodélica. O mundo ganha cor quando ele acaba. É lindo.
Meio Tim Burton da vida, né?
Muito. Pena que pra sair episódio também é um barco, mas... É.
Eu vou falar que a minha recomendação de novela das oito, mas não vai ser tão pesado assim, mas eu ainda acho o tema relevante. É um anime que ficou bem falado lá pra 2020, 2021, que é Keep Your Hands Off Azulken. Mas por que que eu trouxe ele para uma novela das oito? Mesmo a gente tá falando de anime de atualidade. Eu acho que Azouken é uma trama de atualidade sobre a realidade de quem trabalha na indústria de anime. E eu acho que ao mesmo tempo que ele expõe muita coisa da indústria de anime, que meio que satiriza muitas coisas, a gente tem uma trama que é liderada por três mulheres, é uma trama inclusiva e é uma trama de três mulheres totalmente fora do padrão, não são peitudas, não são maravilhosas, não tem uma voz super, hiper, mega seduzente. Então, assim, é uma trama que quebra todos os tipos de paradigmas e padrões de tramas. Se a gente também está falando, por exemplo, de um live action, tá? É, trazendo para um mundo real, se fosse uma novela, a gente basicamente aí teria uma trama de três garotas completamente nerdonas, cada uma com seu jeito, uma estranha, outra alta, a outra tá afim só de dinheiro. Então, assim, eu vejo uma história que dá muito para poder adaptar em novela, porque a gente tem a pessoa que é preocupada com dinheiro, a pessoa que tá preocupada em ser alguém na vida e a outra pessoa que só quer seguir o sonho dela. Não vou entrar em mais detalhes, porque eu acho que todo mundo que viu o Ezouken sabe muito bem do que eu tô falando. Se você não assistiu, vale muito a pena, mas eu acho que eu vejo uma puta trama, assim, envolvente. A gente não precisa envolver, por exemplo, morte, assassinato ou algo do tipo. Cara, é só uma vida difícil que tem que ser vivida, que eu acho que é a vida de todos que não tem dinheiro, que não ganha numa mega sena ou algo do tipo. É um dia a dia que você vira e fala, meu Deus, tem como ainda ser feliz no dia a dia, apesar de você estar tomando no...
Fica bem.
Sem parar. E ainda dá pra se perseguir o seu sonho, sabe? Então eu realmente vejo, tipo, uma trama muito bem bolada e seria super envolvente ver isso mesmo, sabe? Se fosse levado, por exemplo, pra uma trama de novela. Então, assim, e é uma trama super real. A gente não precisa ir pro trazer apocalipse ou trazer alguma coisa assim, sabe? É só uma trama de três pessoas vivendo. A minha escolha foi essa e, por favor, se vocês não assistiram, assistam. Crunchyroll tá lá, lindo, bonito, maravilhoso. Vale muito a pena, cara. Muito a pena, muito a pena.
Se eu comentei o fato de Nozakan ser uma das melhores obras sobre a indústria de mangás, essa, com certeza, é a melhor obra já feita sobre a indústria de animes.
Real, é um anime pra quem gosta de anime. É um anime sobre a indústria de anime.
Sim. Além de mostrar vários tipos de animação em um meio totalmente lúdico, ainda explica pra você como o anime é feito, questão de estética, questão de sonorização, cada detalhe, até a questão de produção mesmo, da animação na questão de dinheiro, né? Você falou da personagem que se preocupa com dinheiro, então você tem aquela briga da pessoa que quer gastar pra produzir e tem a pessoa que tem que fazer a segurança ali do dinheiro da empresa.
Exatamente.
É muito inteligente esse anime, então vale muito a pena conferir mesmo, cara. Por favor, hein? Se você ainda está no horário aí da matinê, pausa esse podcast e ouve o final daqui a pouco, porque vamos agora para as novelas das 11, ou seja, as novelas com temas pesados, os pesadão.
Posso falar aqui? É que eu tava muito na dúvida do que eu queria colocar pela outra vez nas salas de Banana Fish, meus amigos. Então, assim.
É pesado.
É, eu pensei em colocar até Banana aqui, mas eu pensei, rapaz, sabe o que é? Eu tava sentindo uma falta de uma musicalidade na minha vida. Eu pensei, esse é o momento pra gente falar de Given. E assim, eu tenho minhas dúvidas. Falei, ouvindo aqui, não conhece Given, mas vamos lá, né? Um cochilo que pode mudar a sua vida, tá? Era uma vez esse cara chamado Orel, né? Ele vai dar um cochilinho numa área mais isolada da escola, da papais. E lá ele vê esse moleque, né? Que é uma fúria. E ele tá com uma guitarra meio cara, guitarra meio chique. E ele não tá sabendo o que fazer a guitarra. Mas ele fala, então, meu amigo, aí a corda quebrada. E como é que você pega a guitarra desse bloco que você não entende esse instrumento? E o outro fala, então, por favor, me ensina a tocar guitarra. E aí você pensou, que bonitinho, vai se gerar uma bela amizade aí. E sim, uma fúria passa a frequentar uns ensaios na banda, né? Que o Yama faz parte. O Haruki Nakayama, que é um baixista, e o baterista, que é o Akijibiru Kanji. E quando foi, vai fazer uma parte daquele momento, você pensa, caramba, que coisa bonita, eles estão construindo um laço ali. Só que o Mafuyu acaba entrando pra banda pro papel de vocalista, eles vão participar de uma live, uma competição, e vão prestar uma música com letra. E aí o menino que já tinha ouvido o Mafuyu cantar falou, voz de anjo que esse menino que tem, vai cantar pra nós. E aí o Mafuyu vai lá, tenta compor uma letra e tal. Até esse momento, as músicas da banda não tinham letra. E o Mafuyu tá ali com bloqueio. Ele não consegue se expressar, ele não consegue botar pra fora. E Given, assim, falando de forma muito superficial, ele parece muito inofensivo. Mas ele te dá umas lapadas meio secas, assim. É um negócio meio profundo, bem pancada de onde você não espera. Honestamente, quando eu comecei Given, comecei pelo mangá, pra resumir. E eu coloquei Given aqui não só pelo anime, primeira parte do anime, que, nossa senhora, quando o Mafuyu canta, gente, quando o Mafuyu canta, meu Deus do céu, porque ali também vai entrando uns romances gays, e você pensa, meu Deus, eles estão vivendo assim, como é que a sociedade vai aceitar isso? Enfim, gente, tem todos os plots ali do relacionamento deles, que vai se passar dentro de uma forma muito natural, é muito leve, é muito bonitinho, e... mas também tem pancada, né, porque a gente tem que dar mais rapaz. E eu também coloquei Given aqui por causa do filme. Eu acho que um mangá me marcou pra caramba, um anime me machucou demais, mas o que o filme fez por mim, não tem psicólogo que arrume. Juro, se você não assistiu o filme, se você não sabia que existia um filme, tem um filme que foi lançado em agosto de 2020. E assim, se Given antes já tava ali da LGBTQIA mais fobia, já tinha ali relacionamento abusivo, assim, sendo pincelado, uma coisa meio tóxica, no filme isso bate com uma força.
Sim.
Que, nossa, gente, o filme de Given é uma experiência. Assim, eu recomendo que você esteja bem pra assistir. Se você passou aí por um momento recente de um relacionamento abusivo, alguma coisa que ainda tá doendo pra caramba, eu recomendo que você guarde o nome pra depois, porque no filme isso é pancada. Então, o mangá também é pancadinha, o anime bate sim com força, mas o filme de Given, ele é uma experiência a mais que agrega muito a história do anime, sabe? Tirar assim, uma continuidade e já também não vai ter tanto o foco no Yama, tá? O foco vai passar ali pro baterista, o baixista da banda. Na maior parte das vezes vai entrar um violinista no meio e você pensa, meu Deus, eu quero arrastar sua cara no asfalto. E é um filme muito bom. Eu sinto que o anime não é muito apressado, ele trabalha bem nesses temas, ele dá o tempo necessário pra maturar, né, esses tópicos. E trata com respeito o necessário. Eu sinto que isso também acontece no filme. Os filmes têm uma cena também que pode ser assim, uma cena de assédio meio pesada. Então, se você passou por isso recentemente, se tem algum gatilho ali que vai te deixar muito mal, eu recomendo que guarde pra depois. Porque é um filme muito bom, mas você tem que estar num momento legal pra assistir. Assim, Given é uma experiência fascinante e que eu recomendo a todo mundo, mas eu recomendo em um bom momento.
E aí, Thay, o que você recomenda também para as 11 horas?
Eu acho que não poderia ser diferente. Finalmente chegou o momento que eu vou conseguir recomendar Castlevania, porque, primeiro de tudo, aos fãs viúvos de Beijo do Vampiro, pega um Beijo do Vampiro e melhora.
Muito.
É isso que a gente tem em Castlevania. Brincadeira de lado, cara, eu acho que daria uma puta trama se a gente fosse levar realmente para uma novela com budget, tá? Se fosse cair, por exemplo, na Apple TV, oremos. Porque a gente tem uma história que já é batida, tá? Se a gente levar pra uma trama de Conde Drácula. Mas pensa numa trama que foi adaptada através dos jogos, tá? De Castlevania, clássicos. Pela mão aí do Samuel Dietz. Gênio, visionário. Ele pegou e trouxe essa franquia que já tava esquecida aí no porão, né? E trouxe pros dias, como digamos assim, como inserir tópicos atuais, sociais, numa trama de vampiro. Sem parecer, por exemplo, o que a galera gosta de falar. Lacração e mimimi. Não, mano. O Samuel basicamente conseguiu introduzir todo tipo de discussão social, econômica, dentro de uma trama que envolve vampiro. E a gente pode estar falando da primeira até a quarta temporada de Castlevania, ou até mesmo o novo Castlevania Nocturne. Basicamente, aí a gente tem uma trama que envolve parte Europa, né? Principalmente Europa, e se a gente estiver falando do Noturne, nos Estados Unidos. Mas a gente está falando de tramas políticas densas, com pancadaria, sangue e dedo no pé, sabe? Mas isso tudo, obviamente, com um toque vampiresco, porque, afinal de contas, tem toda essa parte lúdica, essa parte mágica, entre muitas aspas, que é a assinatura de Castlevania. Mas se você parar pra poder pensar e tirar a trama mágica de Castlevania, se essas pessoas fossem só de fato pessoas mesmo, por exemplo, trocar a mágica por influência econômica, só, por exemplo, algo do tipo, ainda ficaria uma história.
Fica uma obra de arte.
Uma obra. Não, é sério, eu não tô de brincadeira. Então, assim, a gente tem tudo que uma boa trama deve ter: nichos diferentes, boas estruturas, tópicos sociais sendo discutidos em todos os nichos, e o melhor, sendo bem estruturado. Nada acontece por muleta do enredo. Ah, e a gente precisa cobrir argumento X que foi levantado. Não, cara. Tudo é extremamente pensado. Então, assim, desde a questão da família Belmont, desde a questão da família do Drácula, tudo, tudo. Desde a questão, por exemplo, do Isaac, desde a questão de, por exemplo, da época que tinha ali a galera que foram os forjadores. Então, assim, é uma trama muito rica. Então, eu vejo Castlevania tranquilamente se falassem, se é Apple TV, né? Não a Globo. Mas com todo respeito, Globo. Mas assim, se a Apple TV falasse, nossa, a gente tem muito interesse de adaptar Castlevania, eu ia falar, por favor, adaptem, porque é super possível, sabe? É super possível.
Inclusive, tem tantos personagens que realmente parece uma novela, né? Com vários núcleos.
Exato, é muito lindo.
Gente, o núcleo lá da Lenore e das vampiras lá, que isso?
Sim, ele explica cada núcleo, cada personagem, o desenvolvimento deles, tudo.
E no final das contas, a gente tem o núcleo principal, né, que seria os dos Belmonts ali, mas, cara, se tirar, por exemplo, tem, não necessariamente todos os episódios contam com Belmont, sabe? E isso é o que faz uma trama boa, porque você nem percebe. Ou seja, são núcleos muito bem estruturados e, assim, eu tenho um sonho e esse é meu sonho.
E você? Quais são os animes que, pra você, funcionariam como novelas da Vênus platinada? Comenta pra gente. Você pode mandar aquele e-mail maroto pra podcast@mundodosanimes.com ou, claro, deixar um comentário na sua rede social favorita ou no seu agregador de podcast favorito. Lembrando que, na parte de e-mails, a gente só lê o e-mail em si ou os comentários feitos no Spotify, ok? E também, sempre agradecendo a galera aí que tá sempre nos apoiando no Catarse, o catarse.me/MDA, seja nosso padrinho, apoie o projeto aí pra gente continuar na ativa. Agradecendo sempre a Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loureis, Henry Amaguchi, Lucas Batista e Thiago Patês. Meninas, obrigado por mais um programa incrível.
É nóis.
Tamo junto. Obrigada de novo aí pelo convite, gente. Por favor, escutem a MDA, eu super recomendo. Inclusive, só queria fazer um adendo aqui, mas é elogiar o teu trampo. É, eu acho que você é muito responsável nas pautas que você levanta aqui, e todo o pessoal que também vem falar sempre toma muito cuidado, é muito respeitoso, então fica aí meu agradecimento, tá? Conta sempre comigo também, pode contar sempre com a equipe do Mega também. Convido vocês também aí, galera que escuta o MDA, entra lá no site www.omegascopio.com.br. Notícias, reviews diárias, críticas, artigos e por aí vai. Então, são muito bem-vindos. Fica aí. Parabéns pra você, você tá mandando muito bem. E que venha muitos anos de MDA aí pela frente.
Obrigado, meninas. Obrigado, gente. E o Natal está chegando. E logo mais tem episódio especial de Natal. É, amigo. Aquele episódio final de ano que sempre vem quentinho, com as histórias do ano que passou. Coisas que aconteceram aqui nas coxias do podcast, só fica sabendo nesse episódio especial. Então vem aí, ok?
Aí você censura a treta no próprio episódio e depois você tem que ficar no WhatsApp perguntando o contexto. Ei, por que vocês censuraram em tal parte?
Exatamente.
Aí, ó. Olha aí.
Queremos treta sem censura.
Você tem certeza disso?
Está certa disso?
Depois dessa, nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio.
Valeu, beijo.
Tchau.
Tchau.